eu tinha menos força.
Achou isso?
Pareceu.
É que a força vai variando imenso ao longo do dia, não é? Há outras alturas em que é muito mais difícil.
Todos os dias, a mãe de Rita recebe os cuidados da Unidade de Assistência Domiciliária do IPO de Lisboa. Há mais de 5 meses em estado semicomatoso devido a um cancro terminal, a mãe de Rita é tratada em casa, um privilégio que em Portugal é quase tão raro como ganhar o Euro Milhões. Só em Lisboa, metade dos doentes oncológicos do IPO morrem na lista de espera dos cuidados paliativos. No país inteiro, acontece o mesmo a mais de 2/3 dos 90 mil doentes terminais. Há distritos, como o de Leiria, onde os cuidados paliativos pura e simplesmente não existem.
Mãe, consegues engolir? Consegues engolir? É sempre muito pouco tempo que fica na horizontal. É sempre muito pouco tempo. Normalmente tem sempre a cabeceira levantada.
É neste estado de carência absoluta em termos de cuidados médicos no fim da vida que surge o debate sobre a legalização da eutanásia. Um debate que, na opinião do presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, Luís Capela, chega ao Parlamento antes do tempo.
Acho que é prematuro desde já neste momento falar disto. É preciso discutir e as pessoas não estão a discutir o assunto. Está a ser discutido entre elites. Portanto, isto traz implicações sérias para o cidadão e para todos nós. Mas o que temos que perceber é assim, há uma coisa que nos une, que é o sofrimento das pessoas. E perante o sofrimento das pessoas temos duas grandes hipóteses. Ou vamos atuar no sofrimento, e esse é aquilo que os cuidados paliativos defendem, sabendo nós que vão continuar pessoas, mesmo em cuidados paliativos, a poderem pedir eutanásia. Está isso estudado internacionalmente. Portanto, não estamos a inventar nada e não se pode dizer, eu acho que nós dissemos, ninguém pede, é um erro. Porque há pessoas a pedir e consistentemente. Agora, é uma franja, porque depois trabalha-se o porquê do pedido.
E é aqui que as águas se separam entre os que pedem a despenalização e regulamentação da morte assistida, como reivindica a petição discutida esta quarta-feira na Assembleia da República, e os que defendem que ninguém, em circunstância alguma, pode matar outra pessoa a seu pedido ou ajudar alguém a suicidar-se. José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda e signatário desta petição a favor da eutanásia, explica exatamente o que está em causa.
É decidirmos se um médico, a quem alguém que está numa situação de doença duradoura, fatal, e que está com um sofrimento, digamos, que é irreversível e que é atroz e que a deteriora à luz dos seus próprios olhos de uma maneira insuportável, se este pedido que esta pessoa faz tem que merecer um não, porque se merecer um sim, o médico é sujeito a pena de prisão. E nós entendemos que não há nenhuma razão para que isto continue na sociedade portuguesa e que nestas circunstâncias muito concretas é de despenalizar a prática da morte assistida.
Um argumento que o novo bastonário da Ordem dos Médicos não acolhe. Miguel Guimarães lembra que a Ordem é contra a eutanásia e vai mais longe. Em seu entender, muitos dos argumentos invocados pelos seus defensores já têm cobertura jurídica no testamento vital.
Neste momento nós temos uma ferramenta poderosa em Portugal, aquilo que na altura foi considerado uma conquista civilizacional, que foi termos uma legislação que nos permite decidir aquilo que queremos e aquilo que não queremos em determinadas fases da nossa vida, nomeadamente em determinadas situações em que podemos até perder a autonomia para tomar essa decisão. E era importante que os portugueses soubessem da existência do testamento vital, era importante que os portugueses que assim o entendessem e que fizessem o testamento vital, porque isso, por si só, já ultrapassaria uma série de situações que muitas vezes têm sido referidas na comunicação social relativamente àquilo que leva algumas pessoas a defender a eutanásia.
Disponível desde 1 de julho de 2014, o testamento vital é um documento onde o cidadão pode inscrever os cuidados de saúde que pretende ou não receber. No entanto, passado 2 anos e meio, recebeu apenas 6.200 registros, continuando a ser desconhecido da maioria dos portugueses. Resultado, muitas vezes os médicos acabam por não parar quando devem. Luís Capela dá conta dos custos da chamada obstinação terapêutica.
Está estudado internacionalmente que os últimos 30 dias de vida das pessoas que estão nos hospitais de agudos são de um custo brutal do ponto de vista desnecessário, exatamente porque fazemos a abstinência terapêutica. Há doentes que 3, 4 dias antes de morrer por doença, por uma forma expectável, que ainda vai fazer ressonâncias, que ainda faz quimioterapia, ainda faz antibiótico, e não mandamos para cuidados intensivos. Portanto, isso é obstinação terapêutica.
Também por isso, José Manuel Pureza defende a maior divulgação do testamento vital e um investimento sério nos cuidados paliativos, mas considera que umas medidas não substituem as outras.
Há um conjunto de abordagens do fim da vida que todas elas devem merecer investimento por parte de uma sociedade. Eu não creio, com toda a franqueza, que tenhamos que fazer uma coisa primeiro, outra depois e só depois uma terceira. Não. Eu creio que uma sociedade pluralista, uma sociedade democrática, deve encontrar em si mesma a capacidade de proporcionar a todas as pessoas escolhas com garantia de respeito pela pessoa, e fazê-lo justamente, digamos, investindo em, digamos, todas as abordagens que vão no sentido de respeitar os direitos das pessoas.
E é de direitos e do direito supremo e inviolável à vida que falam os grandes opositores da eutanásia. José Ribeiro e Castro, subscritor da petição contra a legalização da eutanásia, considera que basta respeitar o artigo 24º da Constituição, que determina que a vida humana é inviolável, para que qualquer tentativa de legalizar a eutanásia caia por terra.
Eu serei muito surpreendido, desagradavelmente surpreendido, se for aprovado em Portugal e publicado em Portugal qualquer lei que permita a eutanásia. Considero que, se isso acontecer, estamos num país que trata a sua Constituição como uma palhaçada e as instituições como uma palhaçada. Portugal, enfim, onde as pessoas falam muito na Constituição, e bem, tem a formulação mais clara que eu conheço do direito à vida em constituições e declarações de direitos que eu tenho lido em todo o mundo. Eu não consigo acreditar num país que tem uma Constituição destas, que a Assembleia da República a viole. Seria de uma gravidade extrema que nós tivéssemos leis que, numa ofensa clara da nossa Constituição, dessem a alguém o direito de matar.
Souto Moura, antigo Procurador-Geral da República e atual juiz do Supremo Tribunal de Justiça, partilha desta leitura da lei fundamental e, por isso, considera inaceitável que a morte a pedido deixe de ser um ato ilícito, mas não rejeita uma revisão do Código Penal que inclua atenuantes para estes casos.
Se entenderem que há mesmo que mexer no Código Penal, então uma cláusula de atenuação especial, verificados que sejam determinadas circunstâncias que não estão aqui nestas previsões, mas que poderiam passar a estar, do género doença terminal, doença sem cura, vontade expressa e reiterada do paciente, sofrimento insuportável. Este tipo de circunstâncias poderia levar a que se estabelecesse uma cláusula de atenuação especial e até no limite de dispensa de pena.
Seria sempre um ato ilícito.
Seria sempre um ato ilícito, isto é, a vida humana teria sempre proteção jurídica ou penal. E eu acho que isto até é o que estaria mais de acordo, e agora voltamos à Constituição, estaria mais de acordo com a expressão a vida humana é inviolável.
Uma espécie de solução a meio caminho que José Manuel Pureza rejeita.
Porquê é que temos que ter meios caminhos? Quer dizer, porquê é que temos que ter meios caminhos? Não há nenhuma razão para isso. Porque, no fundo, é um pouco esta ideia de que é uma sociedade que diz assim, isto é crime? É. Mas pode ser praticado? Pode. Quer dizer, conhecemos este tipo de jogo de outras circunstâncias e não creio com franqueza que devamos seguir esse caminho.
E outro dos problemas que uma lei deste tipo enfrenta é o da chamada rampa deslizante, ou seja, o alargamento gradual das razões que permitam a aplicação da eutanásia. Pureza está consciente deste perigo.
Não deve o legislador, do nosso ponto de vista, ficar tolhido por haver, digamos, um ruído grande em torno de riscos, deve ponderar os riscos e deve legislar tendo em conta os riscos reais e não riscos, enfim, fantasiados. Os riscos reais que existam devem ser acautelados por uma lei que seja rigorosa.
O Bloco, tal como o PAN, têm os seus projetos de lei praticamente concluídos. No entanto, ainda não há data prevista para o agendamento na Assembleia da República. Para já, a prioridade dos dois partidos é promover o debate na sociedade.
Muito bem. Então pronto. Amanhã vem outra vez e... Está bem. Está bem. Obrigada, Jana.